Muito bem, treino é treino, jogo é jogo. Agora a gente vai colocar em prática esse estudo que a gente fez da lei de improbidade. E veja bem, não temos ainda uma quantidade absurda de questões com base na nova lei. Então os examinadores ainda estão um pouquinho mais cautelosos. Mas escreve o que eu estou falando. A tendência é só dificultar, é só piorar. E é o que vai acontecer. Então você vai reparar que a maioria das questões, por enquanto, estão mais de boa, não todas. A tendência é que elas venham dificultando. E o trabalho que a gente fez aqui é justamente para te auxiliar nisso aí. Vamos lá treinar. Vamos treinar e a gente vai evoluindo junto com as questões também. Vamos para cima, ó. Vamos lá. Olha a primeira questãozinha. Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem observância das normas legais ou regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou idônea. Nossa, essa foi fácil, cara. Veja bem, enriquecimento ilícito? Realizar operação? Não. Isso aqui claramente poderia gerar o quê? Prejuízo ao erário. Ele não ganhou nada. Ele não teve nenhuma vantagem indevida. Então, nesse caso aqui, a gente já coloca aí prejuízo ao erário. Porque aqui não teve nenhuma vantagem indevida. Tranquila essa, né? É uma das mais cobradas, tá? É uma das mais cobradas. Olha dois. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, revelai antes da divulgação oficial teor de medida econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Nesse caso, ele está falando de um ato que atenta contra os princípios, não é? É. Aí o que que você vai tomar um cuidado? Não procura sarna para se coçar, hein? Senão você acaba encontrando. Beleza? Você pode acabar encontrando. Qual que é o ato que ele falou? Atentar contra princípios. Isso aqui configura atentar contra princípios? Sim. Ah, mas cadê os outros requisitos, tudo? Velho, vai de boa. Não procura sarna. Ele não jogou um ato que pode configurar? Pronto. Se ele quiser trabalhando, tem que ter dolo. Pá. Ele vem mais expresso. Jogou a conduta meio ali? É isso que a banca quer. Pode marcar? Gabarito correto. Vamos para a próxima. Número 3. Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade, julgue o item. São considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas ou culposas tipificadas na lei 8. Mas, meu filho do céu, se depois de tudo que a gente estudou aqui, de 327 vezes que eu expliquei para você, você me errar uma dessa, culposa. A única ferramenta didática que me sobra é a violência, é a agressão. Vou ter que bater na pessoa. Não, não, porque a gente viu 200 vezes. Não me dá uma de bizonho, hein? Não me faça força para ser bizonho. Só dolo, né? Hoje a gente sabe que improbidade, só dolo, tá? Então tá bom. Vamos lá para outra. Vamos lá para a próxima. Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado para fins de interesse particular os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item. O superior, nesse caso, constitui ato de improbidade que importa lesão? Ô meu filho, utilizado não. Utilizado não é lesão ao erário. Se ele utilizou, é o quê? Enriquecimento ilícito. Gabarito errado. Prejuízo ao erário seria se ele permitisse que outro utilizasse, o que não foi o caso aqui. Número 5. Considerando a hipótese de que o servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado em benefício de terceiros. Opa, agora mudou, hein? Então ele usou em benefício de terceiros, não foi para ele, tá? Informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno do serviço, julgue o item. Tal conduta configura ato de improbidade que causa lesão ao erário. O que está rolando aqui é a tal da fofoca. É, fofoca. Fofoca é prejuízo? Não, fofoca é atentar contra os princípios da administração pública. Poxa, mesmo que você tivesse imaginado que é enriquecimento pelo usado, de qualquer forma falaria errado também, né? De qualquer forma falaria errado. Então, nesse caso aí, não é lesão ao erário, é atentar contra princípios. Número 6. De acordo com o 8429, a condenação de agentes públicos por ato de improbidade administrativa depende da efetiva comprovação de dolo ou culpa em conduta expressamente prevista na norma? Não, fi, olha a agressão, hein? Errado, só dolo. Não existe mais improbidade hoje por culpa. Improbidade é só conduta dolosa. Show de la pelota? Aham. Então vamos para 7, ó. Agora é múltipla escolha. Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade, constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas relativas a convênio federal em situação em que este era expressamente obrigado a fazê-lo. Por meio de exame dos documentos, constatou que a citada autoridade dispunha de condições técnicas e operacionais para a prestação das contas e tinha ciência do dever de fazê-lo. Ó, até aqui, o que está parecendo que vai rolar? Por enquanto, atentar contra princípios seria a hipótese, né? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, ok? Só que tem dois requisitos. Quais são os dois requisitos? Que aí é atentar contra princípios, tá? Mas quais são os dois requisitos? Ele tem que ter condições de fazê-lo e ele, de maneira dolosa, queria o quê? Ocultar irregularidades. O primeiro requisito já foi. Ele tinha condições. Embora os documentos não indicassem que a ausência de prestação de contas, ó, tinha o objetivo de ocultar irregularidades, era possível identificar que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar ato de ofício com desrespeito intencional, que é o dolo, aos prazos legais. Pergunto para você, rolou improbidade ou não? Olha que questão top, hein? Não rolou. Sabe por quê? Nesse caso, é um ato que atenta contra os princípios, mas tem dois requisitos. Ele tem que ter condições de fazê-lo para ocultar irregularidades. E a questão disse que ele não queria ocultar irregularidades. Então, nesse caso, não rolou. Ó, configura ato de improbidade por enriquecimento. Esse é mais fácil, né? Enriquecimento, não. B. Ato de improbidade que é princípios. Não. Configura ato de improbidade que atenta contra os princípios. Não é também, porque não teve intenção de ocultar. D. Não configura nenhuma das hipóteses de ato de improbidade prevista na lei, parece que é essa. Configura improbidade, não configura. Alternativa D. Nesse caso, não é improbidade por conta disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não indicassem que a ausência da prestação de contas tinha o objetivo de ocultar irregularidades. Como ele não queria ocultar irregularidade, faltou o requisito aqui que a gente tem novo na lei. Beleza? Cara, questão topzera, tá? A maioria que não está atualizado na lei nova, cai na alternativa C. Você pode ter certeza. Por quê? Como a gente viu lá, vai depois dar uma olhada na aula, na parte que fala de atentar contra princípios. Deixar de prestar contas tem dois requisitos. Ter condições de fazer e ocultar irregularidades. Se fosse com base na lei antiga, era improbidade. Com base na lei nova, não é, porque faltou esse requisito aí. Beleza? Questão boa. Questão boa e que pegou na veia a galera desatualizada. Fica de olho. Os policiais militares Tonhão e João, do Estado Beta, no exercício da função de forma dolosa, receberam vantagem econômica direta, consistente em propina, no valor de R$30.000 para tolerar a prática de narcotráfico por determinada organização. Tá. No caso em tela, e de acordo com a lei, Antônio João, opa, deu um errinho aqui na formatação, mas aqui é o A, ó. Olha aqui a alternativa A. Não praticaram ato de improbidade, pois não houve efetivo prejuízo. Mentira. Enriquecimento ilícito não precisa de efetivo prejuízo. E tá na cara que o que eles fizeram aqui foi prejuízo, foi enriquecimento, não foi? Tá na cara que aqui é enriquecimento ilícito. Não precisa de prejuízo. B. Não praticaram improbidade. Já tá errado, né? Porque é improbidade, sim. Aí falou que tem que ter decisão transitada em julgado e processo criminal. Nossa, nada a ver. B. Praticaram ato de improbidade, beleza. Que viola princípios, não é violar princípios, é enriquecimento ilícito. Pode riscar essa daí. D. Praticaram ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito. Maravilha. Até aqui tá bonito. Estão sujeito, entre outras sanções, a sanção de suspensão dos direitos políticos de até 14 anos. Perfeito. Alternativa D. é até 14 anos, enriquecimento ilícito. Olha aí, praticar improbidade que causa prejuízo. Não é prejuízo, cara. Eles receberam vantagem. Então, tranquilo encontrar que a alternativa D. 9. O MP da Bahia juizou em face de João, ex-prefeito do município, ação civil pública de improbidade, imputando a prática de ato ilícito que causou prejuízo ao erário. Na medida que frustrou a licitude de processo licitatório para beneficiar determinada sociedade, acarretando perda patrimonial efetiva. Até aqui, ok, enriquecimento ilícito mesmo. Opa, desculpa, prejuízo ao erário, porque teve perda efetiva. Lembra de licitação, como funciona? Fraudou licitação, não teve perda efetiva? Princípios. Teve perda efetiva? Prejuízo. Então, seguindo aí. No caso Intelo, no bojo da citação, da citada ação, além do ressarcimento ao erário, João estará sujeito a algumas sanções, como por exemplo, então, ó, lembrando que o ato que ele praticou é lesão ao erário, tá? Vamos ver as penalidades cabíveis. A, pena privativa da liberdade. Velho, isso não tem na lei de improbidade. B, cassação dos direitos políticos, já elimina aqui. Prisão, olha aqui também, ó. C, pena privativa de liberdade de detenção. Não, cara, não tem essas penas aqui na lei de improbidade. Foi bem fácil matar essas. Olha a D, perda da função pública, ok. Suspensão dos direitos políticos por determinado prazo, no caso até 12 anos, e pagamento de multa. Olha, até aqui parece que é essa mesmo. Vamos confirmar? Olha aí. Indisponibilidade dos bens. É, isso aqui já está errado porque isso não é sanção. É medida cautelar. Então já está errado porque isso aqui não é sanção. Ó, e proibição para sempre? Para sempre não. Lesão é até 12 anos. O para sempre torna errado também. Alternativa D. Belezinha? Agora vai que é um mel. 10. Em janeiro de 2022, o policial civil do estadual foi de forma dolosa, a fim de obter proveito ou benefício indevido para outra pessoa, revelou o fato de que tinha ciência das novas atribuições e deveria permanecer em segredo. Famosa fofoca, tá? Propiciando beneficiamento. Configurou tranquilo aqui um ato que atenta contra os princípios. Preencheu todos os requisitos. Consoante, dispõe a lei tal, João praticou ato de improbidade que atentou contra princípios. E a banca até confirmou pra gente, né? E no bojo da ação civil pública, por ato de improbidade, o policial. A. Não está sujeito à perda da função pública. Por ausência de previsão legal. Caraca, já é essa mesmo. Sabe por quê? Em ato que atenta contra princípios, o que nós vimos? Não tem perda da função, não tem suspensão dos direitos políticos. Já matou na veia essa. Olha B. Está sujeita à perda da função pública. Errado, já risca. C. Está sujeita à perda, não. A D. Está sujeita à perda, não. Aí, aí, cara, está sujeita à perda. Olha aí, dada. Tem outros erros também. Mas só lembrando daquela parte básica, mata rápido a questão, confirma e já parte para a próxima, para ganhar tempo, para outras questões. Reparou? Nesse aí, só sabendo que essa penalidade não tinha apreciado, já matou a questão toda praticamente. Legal, né? Muito bom. Para 11, vem comigo. Em razão de intensas chuvas ocorridas em Cavalcante, no nordeste de Goiás, a cheia do Rio da Prata causou enorme destruição e deixou desabrigadas centenas de famílias carentes que viviam na região. Com a aquiescência do poder público municipal, vários particulares se voluntariaram para auxiliar as vítimas daquele desastre natural, sobretudo mediante a organização e distribuição dos alimentos, roupas e outros itens doados a partir de diversas regiões do estado e do país. Instado por notícias de desvio desses mantimentos, o MP instaurou um inquérito civil e angariou elementos informativos robustos no sentido de que José, um dos voluntários, efetivamente se apropriou de parte dos bens doados. É, José é o tal do filho da puta, né? Foi lá ajudar e ainda passou a mão nas coisas, né? Um vagabundo. Se ele se apropriou, que ato que a gente consegue imaginar aqui? Enriquecimento ilícito, beleza? Mas eu pergunto para você, primeira coisa, ó, é enriquecimento ilícito, tá? Mas eu pergunto, José pode ser considerado agente público? Claro, no caso aqui, ele seria um agente necessário, vai auxiliar o poder público em situações emergenciais. Ele entra no conceito de agente público em sentido amplo. Agora vamos lá para as alternativas. Ó. A. Não pode ser considerado sujeito ativo. Já está errado. B. Pode ser considerado sujeito ativo do ato de improbidade. Legal. E responder por ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito. Até que está lindo, hein? Pois figura como agente de fato putativo, que desempenha uma atividade pública com a presunção de legitimidade. Quando a gente fala do agente de fato putativo, isso enquadraria o agente putativo mesmo, o agente necessário. Por enquanto, vamos deixar nela. Vamos ver se não tem nenhuma melhor, tá? O melhor seria falar o agente necessário, ok? O melhor seria. Vamos ver se não tem. D. Pode ser considerado sujeito ativo, ok, e sofrer as sanções da Lei 8.429, que admite a responsabilização de particulares de forma desvinculada da existência de um ato ímprobo imputável ao agente público. Olha só, primeiro está errado, porque ele não é particular, ok? E segundo, olha o que ela está falando, ó, que dá para punir particulares de forma desvinculada a um ato ímprobo imputável ao agente público. Pergunto para você, particular pratica improbidade sozinho? Sozinho não. Então esse de forma desvinculada está errado. O particular só pratica improbidade se tiver um agente público junto. Então independente de qualquer coisa, a gente já mata essa aqui. Não tem como ser essa. Olha a D. Não pode ser considerado sujeito ativo, já risca. E. Pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa. Pode. E responder por ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito. Maravilha. Pois figura como agente de fato? Ah! Necessário. Que exerce a função pública em situação de calamidade ou de emergência. Perfeito. Alternativa E, o gabarito. Olha só. Aqui, ó, olha o erro. Ó. Ele falou agente putativo. Ih, cara, não é putativo, não. Putativo é aquele que teve uma investidura irregular e não é o caso. Aqui é o agente necessário. Nossa, professor, ela cobrou uma parada de agentes públicos junto? Cobrou. Olha isso. Pegada, hein? Então, agente putativo é o que está investido irregularmente, que não é o caso. O caso dele é o agente necessário, que vai ajudar em situações emergenciais. Então, pode marcar a alternativa E. Olha só aí, que sacanagem. Misturou aí com agentes públicos. Faz parte do jogo. 12. Mário, escrevente de uma serventia de ofício de registro de imóveis, recebeu para si, a quantia de 10 mil reais, a título de comissão e presente de João. Ó, recebeu, já sabe que é enriquecimento ilícito, sacou? Falou que ele recebeu, já sabe que é enriquecimento ilícito. Pessoa que tinha interesse direto, que foi atingido por ação decorrente das atribuições de Mário como escrevente. João figurava como vendedor em um contrato de compra e venda de imóvel, e para agilizar a averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula, entregou o valor a Mário, que providenciou a imediata averbação, exigindo alguns documentos obrigatórios para o ato e passando à frente de outros requerimentos anteriores. Cara, bem simples. Ele queria que ele desse uma prioridade, falou, ó, vou te dar uma pila aqui, umas pilas, aí tu passa na frente, foi o que ele fez. Enriquecimento ilícito na veia. A. Mário e João praticaram um ato de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito. Vamos lá. Particular pratica improbidade sozinho? Não. Tem que ter um agente público junto. E aquilo que a gente enquadrar o agente público, a gente enquadra o particular também. Lembra disso na aula? Lá no começo. O particular não pratica sozinho e no ato que a gente enquadrar o agente público, a gente coloca o particular também. Então, realmente, é enriquecimento ilícito para os dois. Que é considerado agente público, sim, o primeiro é agente público. E o segundo, que é o particular, que também vai ser responsabilizado porque, apesar de ser particular, induziu e concorreu para a prática do ato. Perfeito. Pode matar a alternativa A. Olha o errinho das outras. Ó, embora a questão seja grande, olha como é fácil identificar. Ó. Aqui falou que não praticaram ato porque não é agente público. Está duas vezes errado. Falou que Mário é agente público, ok. Praticou ato que atentou contra princípios. Não. Enriquecimento ilícito. E falou que João não pode ser responsabilizado. Claro que pode. É o sujeito ativo impróprio. D. Falou que João não pode ser responsabilizado porque é particular. Já está errado, já. Pode sim. E Mário não praticou improbidade porque não é agente público. Claro que é. Fácil eliminar as outras. Olha aí, falou que nenhum dos dois praticou. Não, cara, depois que a gente já interpretou o enunciado, fica muito fácil. Olha o tamanho do item. Você não precisa nem perder muito tempo em prova, não. Manda bala. 13. Carlos, empregado da empresa pública federal Alfa, no exercício da função, percebeu vantagem econômica, enriquecimento ilícito, consistente em pagamento de R$60 mil para facilitar a locação de meio imóvel por preço superior. Agindo em conluio com o particular André, proprietário do imóvel alugado, usou de seu emprego público para viabilizar a contratação superfaturada e, em troca, recebeu essa propina. Os fatos foram noticiados ao MP, que instaurou inquérito civil e, fim da investigação, teve provas do esquema ilícito. De acordo com a lei e com a jurisprudência, vamos lá. Carlos, que é o servidor, deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade diante do dano ao erário. Olha, não é dano ao erário, é enriquecimento ilícito, mas tudo bem, vamos continuar lendo. Mas André não se sujeita a sanções, errado? Aqui a gente mata fácil, porque o André, que é o particular, também vai responder na lei de improbidade. Então essa a gente mata fácil ali. B, Carlos tem que ser responsabilizado, ok, independentemente de dano ao erário, beleza. Como que o Carlos fez? Foi enriquecimento ilícito? Não importa se teve dano ao erário. E está sujeito a sanções como perda da função pública e cassação dos direitos políticos, velho? Não. Suspensão. Risca. André apenas deve ser responsabilizado por ato de improbidade se for comprovado o dano. Como é enriquecimento ilícito, não precisa comprovar dano. B. Carlos e André devem ser responsabilizados pela prática de ato de improbidade. Correto. O primeiro, que é o Carlos, na qualidade de agente público. Beleza. E o segundo, que é o André, como particular que concorreu e se beneficiou do ato. Show de bola. Alternativa D é o gabarito. Alternativa D. Olha aí. Carlos e André não podem ser responsabilizados. Que isso, cara? Lógico que serão. Você reparou? Dá para resolver de boa? Cara, a FGV joga umas questões do tamanho do universo. Mas depois que você entendeu o enunciado, você consegue eliminar as alternativas, ó, muito fácil. Bora agora fazer outras aí. A demonstração de lesão ao erário, com efetiva comprovação de desvio ou apropriação de recursos, é imprescindível. Ou seja, demonstrai que teve lesão ao erário. É imprescindível para quê? Para duas coisas. Para o ressarcimento e para lesão ao erário. Vamos lá. Tipificação da modalidade de ato de improbidade do mesmo nome. É, lesão ao erário, tem que ser aí o mesmo nome. Que autoriza a aplicação da pena de perdas e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público responsável. Olha, não parece que é essa? Vamos lá. Para enquadrar o cara na lesão ao erário, tem que ter o quê? Efetiva lesão ao erário. Mas e se por acaso ele teve uma vantagem patrimonial indevida? Ele perde. Então, por enquanto, parece que é essa mesmo. Vamos ver as demais, ó. B. Presunção de culpa do servidor. Culpa, não tem aqui que se falar em culpa. Tipificação das modalidades de improbidade? Não. Não é das modalidades, é só para lesão ao erário. Imposição de penalidade a servidor? Pela tipificação de infração disciplinar, que também é improbidade. Peraí. Isso aqui só é imprescindível para lesão ao erário. Para impor penalidade de forma ampla? Não. E, configuração das modalidades dolosas e culposas? Primeiro que culposa não tem. E depois que lesão ao erário só tem que ser comprovada quando for lesão ao erário. Então, alternativa A é o nosso gabarito. Muito bem. Número 15. Carlos, que atua como contador em escritório privado, por vontade livre e consciente, auxiliou Pedro, servidor da administração indireta, a desviar recursos públicos em proveito deste, causando lesão ao patrimônio público. A pretensão de ressarcimento ao erário pelo ato doloso prescrito na Lei de Improbidade Administrativa é, ó, a pretensão de ressarcimento ao erário. Veja bem, ele está perguntando do ressarcimento, opa, ou da ação de improbidade? Do ressarcimento. Ação de improbidade, 8 anos. Ressarcimento, imprescritível. Olha que maldade, hein? Ó, é imprescritível, ok. E poderá ser dirigida apenas contra Pedro? Não, contra Pedro e contra o Carlos. O apenas torna errado. É imprescritível, certo. E poderá ser dirigida contra Carlos, Pedro ou os respectivos sucessores, independentemente da força de herança? Regra da bicicletinha. Regra da bicicletinha. Os herdeiros respondem até o valor da herança. Na bicicletinha dele ninguém mexe. Então isso independentemente aí torna errado. Risca, risca. B. Prescreve, não. D. Prescreve, não. E. É imprescritível. E poderá ser dirigida contra Carlos, Pedro ou sucessores até o limite da herança. Ah, alternativa E de estratégia. Sacou? Boa essa, né? Uhum. Pô, se o examinador fosse malvadão mesmo, ele poderia colocar um 8 anos ali, né? Aí ia derrubar muita gente. 16. A Santa Casa de Misericórdia e Associação Civil celebrou parceria com o município contemplando a transferência de recursos municipais para custeio de suas atividades. Reparou que a gente tem aqui uma entidade privada que está recebendo dinheiro do erário para custeio. O MP recebeu a denúncia por carta anônima de que o gestor da Santa Casa ostentava patrimônio não condizente com a remuneração, havendo indícios de desvio de recursos. Em tal a situação, a responsabilização do gestor por ato de improbidade é... Então, olha só, dá para responsabilizar o gestor ou não? Claro que dá. É cabível, pois essa entidade pode ser qualificada como ente público não estatal. Olha, é cabível, mas não é essa justificativa. É porque é uma empresa que recebeu recursos, não é essa justificativa. B, incabível está errado. C, cabível, uhum, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Pode marcar a alternativa C. Depois você vai lá nos nossos esquemas e dá uma olhadinha na parte que fala do sujeito passivo. Essa aqui é aquela entidade privada que tem o seu custeio, criação ou receita anual com dinheiro do erário. É aquele último que a gente entra. Aí a repercussão do ilícito é só na contribuição pública. O resto não interessa para a Lia. Aí a D incabível está errado. E aí falou que é cabível desde que tem envolvimento. Não precisa ter envolvimento porque aquela entidade lá recebeu dinheiro público, já está equiparada. 17, ó, CP agora, ó. Marinalva, prefeita municipal, foi condenada em ação de improbidade por ter nomeado seu cônjuge, José, para o exercício de cargo em comissão como chefe do gabinete. Nos termos da Lia, a conduta de Marinalva caracterizou o ato de improbidade em qual modalidade? O que a Marinalva fez? Nepotismo. Nepotismo configura o quê? Atentar contra princípios. Beleza? Enriquecimento ilícito, não. Lesão erário, tchau. Lesão erário, adiós. Violação aos princípios, beleza. Podendo acarretar, e dentre outras penas, perda da função, não tem. Suspensão dos direitos políticos para princípios, não tem. Bom, tem que ser AE ou deu zebra, né? Vamos ver. Violação aos princípios da administração, ok. Podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento de multa de até 24 vezes a remuneração. Perfeito. Alternativa aí é o gabarito. Sacou qual era a manha? Era encontrar o ato de improbidade que ela praticou e aí você se ligar nas penalidades cabíveis. Show de la pelota. Desocho. A respeito da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. A. Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha, aqui copiou e colou na cara lavada o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Copiou e colou no duro, tá? No duro. Então, é ela a resposta. Mas para confirmar, a gente tem que eliminar o resto. Frustrar a licitude de concurso público caracteriza ato de improbidade que causa lesão. Errado. Frustrar concurso é atentar contra princípios. Tchau. A nomeação de agente público fica condicionada à apresentação da declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio. Ó, o erro é que não é a nomeação, é a posse e o exercício. A nomeação, não. Ah, olha a pegadinha dessa, hein? B. Será punido com a pena de exoneração? Velho, nem tem. Exoneração não é penalidade. Já mata de cara essa, de cara. Deixa eu ver se tem E. Tem. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam após a decisão proferida por órgão judicial colegiado. Errado. Só se efetivam após o trânsito em julgado. Caraca, hein? Você vê que a resposta mesmo veio da CF, né, cara? O resto que ele foi bagunçando um pouco com a Lia. Tá bom. A 19. Assinale a alternativa que contempla a afirmativa em conformidade com a Lia. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público, ainda que induza ou concorra, é o particular, é o sujeito ativo impróprio. Claro que pode sofrer a Lia. B. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará diretamente ao juiz competente para as devidas sanções. Não. Representa ao Ministério Público. C. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos da lei, não bastando a mera voluntariedade. Alternativa C. Esse é o gabarito. Pode marcar aí a alternativa C. Beleza? Vamos ver o das outras. Ó. Constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso ou culposo, culposo tchau. E. A contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos terá início somente após o trânsito em julgado. Caraca, olha a pegadinha, velho. É efetivada após o trânsito em julgado, mas o início tem aquela contagem retroativa. Olha só que maldade essa. O início é feito de... Ele tem efeito retroativo. Efeito retroativo, a decisão colegiada. Caraca, que maldade essa, hein, cara? Então, ó, as sanções de improbidade são efetivadas com o trânsito em julgado, mas a suspensão dos direitos políticos é contada de forma retroativa da decisão colegiada. Tá vendo? Acho que a Vunesp é flor que se cheira. Olha aí, pegadinha que ela jogou. Muita gente caiu nessa também, viu? Pode ter certeza. 20. Na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o agente público estará sujeito à pena de suspensão dos direitos políticos por até... Copiou, colou, hein? Alternativa D, de Janho. 12 anos. 12 anos. Beleza? Beleza. De boa, né? É, deu para resolver bem. É bastante coisa, mas deu para a gente conseguir fazer um trabalho legal, tá? A gente bateu bem forte na parte teórica. A gente fez algumas questões para entrar no clima. Você conseguiu notar, né? Que a maioria das questões se concentram onde? Sujeitos, ativo e passivo. Os atos de improbidade propriamente dito. E as penalidades. Então, coloca uma grande energia nesses três pontos. Mas não ignore o resto, tá? Porque pode ser que na sua prova venha exatamente aquele ponto que não cai tanto, mas caiu para a sua prova. E talvez pode ser a questão que te coloca aí na frente da concorrência, beleza? Segue aí nas redes sociais, se você não acompanha ainda, tá? Tem aqui meu Instagram, meu Telegram e meu canalzinho no YouTube. Dá um pulinho lá que sempre tem bastante coisa legal aí pra galera que tá na pegada no mundo dos concursos públicos. E a gente vai se encontrando nas aulas. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos, até mais.